Está ligado o semáforo político pela última vez esta semana. À condutora de serviço Judite France junta-se o copiloto Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. É uma edição do semáforo político que pode acompanhar em vídeo também no site do Observador, no Facebook e no YouTube. Temos audiências em Belém, Açores e Iniciativa Liberal, que ontem, Judite, tinha merecido o teu sinal verde, mas hoje passa amarelo. Porquê?
Tenho que fazer isso aqui, essa correção, porque ontem eu falei aqui da Iniciativa Liberal para dar esse verde à decisão de não fazer parte de um governo porque não tinha qualquer efeito prático na formação de uma maioria e, portanto, acho que essa era uma decisão acertada do ponto de vista da Iniciativa Liberal e hoje venho dar um amarelo porque Rui Rocha ontem à noite deu uma entrevista à CNN Portugal e percebemos que afinal há uma série de cenários e mesmo esse de fazer parte de um governo não é posto de parte. E, já agora, nesse caso, será o próprio Rui Rocha a ir para o governo. Pronto, já está. Foi tudo assim de subtão, que é para ficarmos espantados. Isto é um cenário que, ainda por cima, atenção, está em cima da mesa só na cabeça da Iniciativa Liberal, porque, ao que se sabe, não foi convidado pela Aliança Democrática. Portanto, sem convite, ainda assim deixa a porta aberta e isto é um erro e uma mudança de posição. E, portanto, a ideia de ficar na oposição disponível para negociar caso a caso era o mais evidente, o mais lógico. E, portanto, para que alterar o que estava bem? Não havia necessidade.
Não estás a ver e ele está a ver o Rui Rocha porque tem lentes progressivas.
É isso. Está a ver mais longe.
E não esqueças que são lentes de contacto, portanto há que manter o contacto.
As minhas também são. Ontem tinha dito que ficar
eu
fora...
Eu só vejo uma circunstância em que pode ser útil a Iniciativa Liberal juntar-se, é o Presidente da República querer no Parlamento uma maioria mais alargada, que nunca será uma maioria relativa, nunca será uma maioria de deputados.
O que é uma maioria mais alargada se é uma maioria relativa também?
Sim, na verdade, repara, o PSD, a AD tem neste momento 79 deputados, antes de serem conhecidos os círculos externos, que são 77 do PSD e 2 do CDS.
Posso,
também...
na melhor das hipóteses, pode chegar aos 81?
Com os da Iniciativa Liberal passa 89, nem sequer é suficiente para eventualmente até passar o bloco da esquerda toda junta, se isso fosse um ponto. Mas às vezes há razões que a razão desconhece.
Ah, sim. Eu
não acredito nada que em 2020 Marcelo Rebelo de Sousa não tenha tido nada a ver com a solução açoriana, que fosse só o representante da República. Acho que ele esteve sempre ao telefone com o representante da República e todas as decisões que foram tomadas estavam relacionadas com isso. E além de, pronto, na altura houve um acordo escrito, né, uma coisa que não é nada Marcelo, até admito que isso tenha mais ou menos o dedo do representante da República, mas na altura foi muito importante para eles que os três partidos que tinham um acordo de governação, o PSD, o CDS e o PPM, estivessem juntos no governo. E juntos não eram suficientes para assegurar essa maioria parlamentar nos Açores, porque precisavam sempre do Chega e da Iniciativa Liberal. E nesse aspecto há aqui uma espécie de jurisprudência marcelista que podia ser eventualmente.
Nós já sabemos que a jurisprudência e que a forma como Marcelo Rebelo de Sousa conduz as coisas não é propriamente uma influência, como é que eu ia dizer, do ponto de vista formal, não é? É sempre tirado de uma efabulação ou de um desenho que ninguém está à espera. Isso é verdade. Mas acho que neste caso, de facto, não faz sentido. E de facto, para quem não faz sentido, e esse é o meu ponto, é para a própria Iniciativa Liberal. Ontem já tinha dito isso algumas vezes, que ficar fora da coligação pré-eleitoral provou-se uma boa estratégia, até contra as expectativas de que havia, foi um bom resultado, mesmo número de deputados é certo, mas mais votos. E havia baixas expectativas em relação a Rui Rocha, portanto, foi um bom cenário. Manteve a marca da IEL, são muito novos para se diluírem, como diz a CDU, o PCP, que com o tempo que tem também acha que se vai diluir se juntar ao resto da esquerda. E, portanto, acho que na primeira entrevista que o líder da Iniciativa Liberal dá depois das eleições faz esta pirueta contra estes cenários, insistindo que o cenário base é estar no Parlamento, e repetiu essa ideia várias vezes, Mas depois diz coisas como, estou a citar, para assegurar a estabilidade do país e para ter um ímpeto reformista para fazer mudanças que o país necessita, temos de conversar. Bom, então, há alguma dúvida de que o que se quer é, um, estabilidade para o país e, dois, do ponto de vista de quem estava na oposição, ter um ímpeto reformista que, segundo os partidos de direita, o PS não conseguiu fazer nos últimos anos. Portanto, eu acho que é muito difícil de perceber esta teoria de Rui Rocha. A dada altura ainda fala de desenvolvimentos em relação à Ucrânia, numa escalada de uma possível guerra na Europa. Diz que a informação de ontem, eu não sei onde é que Rui Rocha foi buscar esta informação, e portanto que nesse sentido podia fazer sentido entrar no governo. Não percebo a correlação. Acho que, de facto, depois fala numa mudança estrutural, se fosse para fazer uma mudança estrutural, mas aí ele não quer fazer uma mudança estrutural. Então, se quer para fazer uma mudança estrutural, devia ir para o governo. Eu acho que baralhou, Rui Rocha baralhou um discurso que era muito clarinho, e, portanto, acho sinceramente que Rui Rocha parecia entender, e com esta entrevista fez uma confusão sobre a posição da Iniciativa Liberal. E portanto acho que foi um erro. Para além de aparecer com outra versão, é também claramente uma precipitação, até porque os votos não estão todos contados. Rima e tem razão.
E é precisamente sobre isso que o Rui nos quer falar. O Presidente da República prossegue a ronda de audiências com os partidos que conseguiram deputados nas eleições do passado domingo. Hoje é a vez do Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal. O timing das audiências tem merecido algumas críticas, precisamente pelo facto de ainda faltar apurar os mandatos dos círculos da imigração. Percebes a lógica de Marcelo Rebelo de Sousa, Rui, ter-se-á precipitado ou, eventualmente, a declaração de Pedro Nuno Santos assumindo imediata derrota e assumindo também o papel de opositor num futuro quadro parlamentar, abriu caminho a esta decisão de chefe de Estado?
Eu acho que o Presidente da República não pode ser acusado de constitucionalidade precoce, porque ele, na verdade, durante este período não tinha grande coisa a fazer. Ele tinha mesmo que formalmente que esperar pelos votos de fora da Europa. E esta audição aos partidos é mais para ele medir o pulso. Ele percebe, por exemplo, independentemente daquilo que seja o resultado dos círculos externos, ele percebe que, na verdade, aquilo que o Rui Tavares defende, por exemplo, de que existem três blocos, não é? Sendo que o bloco que ele diz que está à frente, que é o da esquerda, colocando o Chega fora de um bloco de direita, teria sempre, com 91 deputados, provavelmente seria sempre o maior na divisão que o Rui Tavares faz, e a posição do Rui Tavares é aquela e não vai mudar. A Dinesh Sousa Real é também, percebe o Presidente da República, que nunca estará ao lado da AD, excepto em circunstâncias extraordinárias, ou que fosse necessária para isso, e com uma deputada não é. Hoje, provavelmente, o Bloco de Esquerda vai dizer que por eles lutariam até à última e por qualquer possibilidade que o Pedro Nuno Santos pudesse protagonizar uma solução de esquerda. A Iniciativa Liberal, o que vai transmitir é que prefere ficar no Parlamento, mas se for mesmo necessário, como disse Rui Rocha, para um acordo de longo prazo, então não exclui essa possibilidade, e se for esse o entendimento do Presidente, para permitir um governo de Luís Montenegro. Portanto, tudo isto é mais ou menos expectável. E seria redundante fazer uma nova ronda depois. Até digo pior que a Marcelo Rebelo de Sousa podia ter feito as reuniões todas em segunda e terça, por exemplo, e despachava...
Da próxima semana?
Não, quando quisesse. Podia ter condensado tudo.
Ah, sim.
Simplesmente, aqui, pronto, há sempre uma questão de... Assim também vai-se falando um bocadinho do Presidente diariamente. Mas antes do dia 20, o facto de arrastar no tempo todas estas audições... Não lhe retira, não está a atrasar nada, muito pelo contrário, está a acelerar, porque ouvindo os partidos agora, no dia 20 pode de imediato indigitar o novo Primeiro-Ministro. Neste momento parece-me que existe uma única coisa a separar Luís Montenegro de São Bento. E essa única coisa é a tal contabilização dos votos de fora da Europa. Eu... 5 minutos antes de entrar aqui neste estúdio, liguei ao Fernando Anastácio e perguntei, posso dizer, foi em ON, não há problema.
Porta-voz da CNE.
Exatamente, e perguntei, Fernando Anastácio, quantos votos estão contados? E ele, quantos votos já chegaram? Ele disse que não chegaram ainda aos 300 mil, mas que mantinha a expectativa dentro de 380 a 400 mil, diz que já tinha um último relatório que devia estar nos 290 e tal mil. Obviamente que quando estão por contar entre 300 a 400 mil votos para serem contabilizados, não é de excluir em absoluto que possa existir uma diferença entre dois partidos de 51 mil votos. Continua a ser muito improvável, mas isso sim criaria aqui um grande problema.
Mas faltam contar 300 mil votos?
Faltam os votos até dia 20, às 5 da tarde, podem chegar votos.
Uhum.
Eu não sei exatamente como é que é o sistema de contabilização, se eles vão já contabilizando à medida que vão abrindo e recebendo. Isso, sinceramente, não sei se há um momento final. Sei que até às 5 da tarde, dia 20, podem chegar. Agora, até podiam chegar 500 votos da Austrália num dia, 5 mil da Nova Zelândia. Enfim, esses
já
evitam.
Mas a expectativa são 300 a 400 mil, que é uma expectativa.
Não, já, mais do que isso, Judita, é que já chegaram 290 e tal mil, quase 300
sim,
mil.
Sim, sim.
E, portanto, a expectativa é que ainda possam eventualmente chegar mais 100 mil. Ora, quando há uma diferença, creio que são de 51 mil e 27
sim.
votos.
Uhum.
Sim, à volta disso, é cerca de 51 mil votos entre os dois, e isso pode ditar a AD passar para segundo lugar e Luís Montenegro para segundo lugar, não se pode fechar já tudo. Agora, com base de haver uma grande ou uma muito fraca probabilidade disso acontecer, todas as demarches já estão a ser feitas, quer pelo Presidente da República, quer por Luís Montenegro, para que, previsivelmente, ainda na última semana de março, nós, fazendo aqui o habitual product placement, teremos um artigo em breve a explicar que ainda será possível, eventualmente agora, em março, o Governo tomar posse e que até já estão a existir algumas movimentações no sentido de acelerar todo o processo. E, portanto, neste momento, parece-me que só o que separa e o que está a separar Luís Montenegro de se sentar em São Bento é mesmo garantir que nestes 300 mil ou 400 mil votos não há uma diferença em que o PSD fica mais de 51 mil votos atrás do PS.
Portanto, um verde para esta lógica de Marcelo Rebelo de Sousa?
Não, acho que um verde para o facto de estar
acelerar.
O verde pode ser para a aceleração dos calendários, porque António Costa continuar lá. Pedro Nuno Santos já se percebeu que mesmo que vença as eleições não aceitará ir lá nestas condições, ou muito dificilmente aceitará ir nestas condições. O que se está a fazer
Só que aí há um problema, não é? Que Luís Montenegro também não aceita, não é?
Não aceita, portanto aí cria-se de facto um impasse constitucional. Mas também, vamos lá ver, se isso acontecer no dia 20 e os votos forem contados ao contrário, é repetir-se todo o processo, porque provavelmente o PSD tem que entrar numa forma, não sei se Luís Montenegro se demite, se provocam novas eleições, se António Costa se mantém no poder durante mais uns tempos, tudo isso teria que ser ponderado. Mas estas reuniões perdiam-se. Mas caso não seja isso que aconteça, e a probabilidade é que não é isso que aconteça, já está feito. E, portanto, não vale a pena estar aqui, como diria Pedro Nuno Santos, a arrastar os pés, não é?
Uhum.
Está feito, está resolvido, dia 20 é este, é o Luís Montenegro. Se não for, se ficar em segundo, vai-se embora, então aí sim há uma grande complicação, de certeza que há novas reuniões, mas se não houver, já está feito. E Marcelo Botas aproveitou o tempo até lá para resolver este assunto.
E está feito também o semáforo político, desliga-se durante dois dias, estamos de volta na segunda-feira.